senhores deputados. Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu não mando, senhor deputado. Já temos quórum. O ponto... O ponto de hoje da ordem de trabalhos é 1, que é apreciação e votação na especialidade da seguinte iniciativa legislativa, mas, senhores deputados, me permitissem usar da vossa tolerância, eu gostava de citar 3 temas aqui nesta reunião, prévios a esta discussão do ponto que está na agenda. A primeira coloca-se com a informação que já é do domínio dos senhores, dos membros da mesa e dos senhores coordenadores, que já recebemos do senhor secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares o relatório produzido pela Força Aérea relativo à matéria do aeroporto de Montijo e os impactos que avalia a Força Aérea poderem existir no âmbito da questão do aeroporto de Montijo, da utilização civil. Esse relatório vem com a classificação de reservado da parte do Governo, e eu pedi aos serviços que, face a essa classificação de reservado, fizessem o favor de emitir parecer, e aquilo que é tradição nestas circunstâncias é que seja distribuído à mesa e aos senhores coordenadores. Isto leva a que haja aqui um problema assimétrico de informação com os senhores deputados, com os restantes senhores deputados, até no âmbito daquilo que deve ser um debate aprofundado, calculo eu que os senhores deputados o queiram fazer, sobre este tema, na audição do senhor ministro. A partir do momento que o tema tem a classificação de reservado, das duas uma, ou amanhã, na audição, que eu julgo que é muito em cima da hora para os senhores deputados estarem a ler o relatório e para questionar o senhor ministro, ou amanhã, num dos momentos, faríamos à porta fechada questões ao senhor ministro, apresentaríamos questões sobre o relatório, ou então propomos que ele volte à comissão, e volte à comissão preferencialmente antes do dia 22, que é dia do Conselho Superior de Defesa Nacional, e que volte à comissão no sentido de fazermos uma audição à porta fechada sobre esta matéria do aeroporto do Montijo e do relatório da Força Aérea. É 21, peço desculpa, o Conselho Superior é dia 21. Portanto, deixo isto ao critério dos senhores deputados, sendo que eu inclinava-me para sugerir, ainda hoje telefonicamente ao Sr. Ministro, colocar-lhe a questão e sugerir-lhe que efetivamente ele pudesse encontrar na agenda rapidamente, antes do dia 21, uma data para nós podermos fazer uma audição específica, porque este era o relatório mais esperado de todos e é aquele que, no fundo, justifica a nossa preocupação, porque todos os outros, para nós, são meramente enquadradores de uma decisão de natureza económica. Este, sim, vai ao ponto, ao cerne da nossa preocupação, que é o acompanhamento do impacto militar e como é que isto pode ser compaginado com a decisão que está tomada relativamente à utilização civil da base aérea de Montijo. Portanto, pergunta objetiva é, os senhores deputados consideram adequado ou não eu fazer esta abordagem ao senhor ministro no sentido de propor uma nova data para ele vir falar especificamente sobre a questão do relatório, dando assim tempo a uma preparação sobre este tema. Segunda questão, e eu vou colocar as 3 questões e depois ouviria os seus deputados sobre as 3 questões. Segunda questão, está distribuído aos seus deputados um projeto de possível programa de visita aos Açores, só não consta aqui dos órgãos regionais o Parlamento, porque o Parlamento está na horta e, portanto, isso implicava mais um dia de visita. E, portanto, isto não é uma matéria fechada, é uma matéria aberta, julgo que responde ao perfil do que tinha sido definido como objetivos, que era visitarmos as diferentes unidades militares dos Açores, E também apresentarmos ao Sr. Ministro, ao Sr. Representante da República e ao Sr. Presidente do Governo Regional os nossos cumprimentos. A minha sugestão é que, esta deslocação também pudesse incluir os seus deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores, que fossem convidados a acompanhar-nos, se assim entendessem. Terceira questão, e esta aqui um bocadinho mais delicada, tem a ver com o seguinte: nós hoje tivemos audição da candidata a presidente do Conselho de Fiscalização dos Serviços. Candidata a membro, exatamente, tem razão. Do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República Portuguesa. E uma das questões que se vai colocar em breve é a audição. Isto é do seu interesse, Sr. Deputado. O Sr. Deputado nós vamos ouvir agora em breve o seguramente, ainda não está marcado, não temos indicação. Ouviremos em breve o designado ou indigitado secretário-geral dos Serviços de Informação da República Portuguesa, e nessa circunstância já recebemos um primeiro ofício do senhor, do chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que irei agora também distribuir aos senhores deputados, que traz, enfim, uma nota curricular e uma informação sobre o efeito. E, portanto, sobre essa audição, eu julgo que alguns senhores deputados querem também expressar algumas matérias, nomeadamente o Sr. Deputado João Soares sinalizou-me que gostaria de suscitar algumas questões e, portanto, nomeadamente que essa audição pudesse incluir a audição de outras pessoas que têm confrontado publicamente a posição dessa escolha. Eu, obviamente, tenho dúvidas sobre o enquadramento possível de uma situação desta natureza. Não queria deixar, por uma questão de lealdade política e parlamentar, até porque sei que o Sr. Deputado fez o favor de me colocar a questão também ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, e, portanto, acho que essa matéria merece uma discussão aqui entre nós antes de haver qualquer posição definitiva. E nesta circunstância eram os três pontos que eu gostava de colocar. Se me dessem licença, eu então ouvirei agora os senhores coordenadores, depois no último ponto o senhor deputado julgo que João Soares também querá usar a palavra sobre esta questão. Senhor deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, senhor Presidente, e seguindo a ordem com que enunciou as questões, a questão do relatório sobre a base aérea número 6 da autoria da Força Aérea. Pois, de facto, ele chegou muito em cima, é um relatório exaustivo do ponto de vista técnico. Embora uma leitura das conclusões dê para ter alguma noção, entendemos que a sugestão que faz de uma audiência específica sobre o assunto e à porta fechada merece a nossa melhor atenção. Sem embargo, todavia, de que amanhã, até porque, enfim, na preparação que nós, pelo menos, fizemos relativamente a esta à audição do Sr. Ministro, questões relacionadas com a base aérea número 6, designadamente as missões da Força Aérea que aí têm lugar e a sua compatibilização com uma utilização civil, possam vir a ser colocadas, porque, de facto, já tínhamos essa preparação e reputamos que acho que há um interesse público para além das informações que estão aqui, que merecem a reserva e, portanto, sem, digamos, estarmos a fazer uso das informações que aqui estão, até porque não tivemos tempo, mas independentemente do documento é reservado, nós reservamos no direito, digamos assim, de podermos questionar o Sr. Ministro sobre esta questão da base aérea número 6. Relativamente à questão dos Açores, dos eleitos pelos Açores nos acompanharem, porque da nossa parte não vemos nada de... não temos nada a opor. Relativamente ao CIRP, e da candidatura do Dr. Pereira Gomes. Enfim, o nosso partido já me suscitou algumas dúvidas relativamente a matérias que vieram para, para a área pública. Aliás, até mesmo depois do partido se ter pronunciado relativamente à proposta que foi feita pelo Governo e quando o PSD foi confrontado com esta matéria e que nos suscitam algumas dúvidas relativamente a factos passados que ocorreram no território de Timor-Leste e que nos levam a ter algumas dúvidas, caso confirmem, relativamente ao perfil ser o mais adequado para coordenar um serviço da relevância como o Serviço de Informação da República Portuguesa, que exige, eu diria, aquilo que os ingleses chamam nerve suficiente para estar à frente de uma instituição como esta. E, portanto, se por um lado entendemos que a proposta do Dr. João, do deputado João Soares faz todo... Mas de acordo com o que o Sr. Presidente aqui manifestou, fará sentido, também podemos ter algumas dúvidas do ponto de vista do enquadramento, digamos, institucional relativamente à mesma, mas não descuramos essa hipótese. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, portanto, cumprimento a todos. E relativamente ao relatório, penso que é óbvio que, tendo ele chegado hoje de manhã, cerca das 10 da manhã, não era possível ainda ter dada, eu já tive a oportunidade de folhear, mas de facto, como disse o deputado Pedro Roque, a tecnicidade e a dimensão do relatório é de tal ordem que, enfim, limitei-me a ler as conclusões de uma forma assim também um bocadinho a atravessar, porque também não houve muito tempo para isso. Das formas, acho que para o discutir amanhã não me parecia muito, não me sinto habilitado e temos que ainda pensar como é que vamos gerir esta informação, dadas as reservas a que ela está submetida. De qualquer forma, pelo Partido Socialista não haverá nada a opor na proposta que o Sr. Presidente apresentou de se fazer uma reunião específica só para este efeito com o Sr. Ministro, penso que se fará até sentido e que se faça à porta fechada já agora.
Sim.
Uma vez que estamos a tratar de matéria que ainda está sob reserva e que ainda não é definitiva, acho que devemos também contribuir para que também haja uma discussão serena e tranquila e se houver alguma coisa a fazer de mais questionar com mais força, que se faça aqui primeiro, antes de que isto tenha outra qualquer repercussão. Acho que as coisas são mais avisadas assim. Quanto aos Açores, de acordo completamente, nada a opor. Quanto à questão do CIRP, eu sinceramente eu não percebi bem, eu peço desculpa que estava aqui ligeiramente distraído, não percebi bem, quer dizer, a audição é de lei, faz parte do controlo, digamos assim, que o Parlamento tem sobre estes processos. Agora, a audição de outras pessoas que levantaram questões sobre o senhor embaixador, quer dizer, eu parece-me um pouco prematuro estarmos a equacionar isso sem ouvir as pessoas, quer dizer, acho que a Assembleia primeiro tem que ouvir as pessoas, ouvir a pessoa em concreto, e se suscitarem dúvidas depois disso, a Assembleia é livre e os deputados são livres de tomar as iniciativas que entenderem por bem. Agora, estarmos desde já à partida a pôr em pé de igualdade, digamos, as declarações e as várias notícias que eu também tenho lido e ouvido nos jornais, e mesmo por muito respeitáveis que sejam os deputados Ana Gomes e outras pessoas, outras personalidades que de facto se têm pronunciado nesse sentido e que acompanharam o processo, eu também já me chegaram informações precisamente em sentido oposto e também tenho lido informações de diplomatas e de gente que esteve envolvida. Portanto, quer dizer, acho que nós devemos ter a sensatez nesta fase, penso eu, de ouvir o senhor embaixador e, em função da audição, se alguém quiser, algum parlamentar, algum partido, algum deputado individualmente ou até a própria comissão coletivamente, suscitar qualquer coisa numa fase posterior. Agora, estarmos desde já a pré-definir que, independentemente de ouvirmos o senhor embaixador, isso além de ser inédito, não sei que enquadramento isso possa ter na lei, não vejo, por acaso tive a oportunidade de ler as leis recentemente, com bastante atenção, do controle dos sistemas e dos serviços de informações, por um trabalho que tive de fazer aí numa coisa onde fui convidado a participar, e sinceramente acho que isso, não vejo lá enquadramento nenhum para uma coisa destas a priori, quer dizer, senão de caminho, enfim. Agora, outra coisa diferente é, de facto, na sequência dessa audição, se suscitarem dúvidas, as pessoas são livres de perguntar o que entenderem, e a Assembleia tem o dever de apurar até às últimas consequências tudo o que seja relevante para essa matéria, porque essa é a sua missão. Agora, a priori, parece-me um pouco precipitado, e o Partido Socialista neste momento não poderá dar o seu aval a uma coisa dessas, nesta fase.
Eu tomei a interpretação que fiz das palavras do deputado João Soares na conversa, foi exatamente essa.
Mas eu não tinha percebido que tinha sido uma proposta do deputado João Soares.
Não foi uma proposta, foi uma conversa. Sr. Deputado, quero aproveitar já... Se calhar era melhor e depois... Obrigado. Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, eu agradeço muito ter-me dado a oportunidade de levantar esta questão, porque me parece uma questão importante e, evidentemente, que eu não quero pôr em causa nem a forma de funcionamento das duas comissões conjuntamente, quando procederem a esta audição, nem aquilo que disse o meu líder da bancada, em cujo trabalho eu me revejo sempre com grande gosto e satisfação, o meu amigo e camarada José Miguel Medeiros. Mas agora, não vejo outra oportunidade, sejamos sinceros, vamos lá ver. Não vale a pena estarmos aqui a fazer-nos de ingênuos em relação a uma questão que é uma questão que está na ordem do dia da opinião pública mais qualificada, que é a questão de saber se aquele senhor tem ou não tem as qualificações indispensáveis para exercer o cargo, não de responsável pelo coro da maternidade de Alfredo da Costa, mas de responsável pelo Serviço de Informações da República. Nós já reunimos aqui, mesmo sob a sua presidência, já não falo da presidência do Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, que hoje aqui não está, ou do Presidente Emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, com quem o Sr. Deputado João Rebelo e eu tivemos o prazer de trabalhar. A verdade é esta, nós ouvimos aqui muitíssimas vezes, e de uma forma que foi sempre enriquecedora, os responsáveis por aquele setor, e nomeadamente aquele que ainda está em funções, que é o Dr. Júlio Pereira. Ainda há relativamente pouco tempo tivemos aqui. Como eu disse, isto não é o responsável do coro da maternidade Alfredo da Costa, é o responsável do Serviço de Informações da República. Eu devo dizer, escrevi em dois ou três parágrafos muito concisos aquilo que sei e aquilo que conheço. Eu não conheço o senhor de lado nenhum. Estive com ele enquanto membro da Assembleia Parlamentar da OSCE em Estocolmo, onde ele estava e está, penso que ainda, a desempenhar as funções de embaixador de Portugal, e onde combinámos, por iniciativa dele, um jantar. E foi um jantar muitíssimo cordial. Quando vi a indicação do nome dele, embaixador em Estocolmo, e com a experiência de ter sido secretário de Estado, ainda por cima de um governo com o qual eu tenho afinidades políticas, também não escondo essa matéria. Na área da defesa, eu disse, bem, este é um homem qualificado, é um homem experiente e qualificado, junto à diplomacia com a experiência de um órgão executivo. Agora, eu confesso, já tinha ouvido falar variadíssimas vezes, porque eu fui muitas vezes, como muitos aqui, José Miguel Medeiros também lá foi muitíssimas vezes, até foi responsável pela relação com Timor no quadro de responsabilidades que teve na Câmara Municipal de Lisboa, eu fui lá muitas vezes e conheço muitas aquela gente toda. E, devo dizer-lhe, já tinha ouvido esta história dezenas de vezes, como seguramente o Sr. Presidente ouviu, porque o Sr. Presidente é um homem a quem chega, e bem, dadas as funções que tem partidárias e institucionais, muitíssima informação. E não me parece haver a menor margem de dúvida para que o senhor não esteve à altura das circunstâncias. Ele queria sair no dia a seguir às eleições. Isso é uma coisa que me foi afirmada. E, portanto, isto não, o contraditório não posso ser eu a fazê-lo. Eu não tenho nenhum temor em fazer o contraditório com o senhor embaixador. E só lhe desejo felicidades no plano da carreira pessoal. Agora, quem tem que fazer o contraditório é quem lá esteve com ele. O Luciano Alvarez é um jornalista sério, por acaso até nem falei ainda com o Luciano Alvarez, mas o Luciano Alvarez escreveu coisas claras sobre a forma como é que ele se comportou. Há dois ou três homens dos quais não estamos a falar de um universo de gente gigantesco, não, eram pouquíssimos os portugueses que lá estavam. Eram três diplomatas, era um senhor chamado Gamito, que eu não sei em que posição é que está agora, que também quis sair, mas não foi da forma que me dizem que terá sido doentia, como ele quis sair logo no dia a seguir ao referendo, quando a missão era para estar lá, sobretudo, a seguir aos resultados do referendo. E é o embaixador, não, o diplomata Francisco Alegre, que não vale a pena estar a referir, mas é filho do Manuel Alegre, é um diplomata já com... não é um diplomata júnior, na altura era bastante mais novo e foi um dos que não quis que saísse de lá. Como me parece que era absolutamente óbvio. Eu não tenho o síndrome do António de Oliveira Salazar em relação às tropas portuguesas no estado da Índia, em relação ao Vassali Silva. Ficou conhecido depois como Vassili Salva, como sabem. E aquele célebre telegrama que diz, não é exatamente aquilo que normalmente se diz sobre... Agora, a verdade é esta. Uma pessoa que tenha tido um comportamento destes, e eu acho que têm que ser chamadas as pessoas que estiveram lá, porque senão não há outra maneira. Senão eu vou dizer, vou ser eu se calhar o único a dizer, não tenho nenhum problema. mas é que não tenho o mais pequeno problema. É dizer, senhor, todas as informações que eu tenho, e são de fulano, Cicrano e Beltrano, são que o senhor não esteve à altura, o senhor quis sair logo na hora. O Presidente da Primeira Comissão há pouco, como lhe disse, e por razões de lealdade disse-lhe logo, vou falar um bocadinho com ele, eu lhe disse, olha, que eu acho que você deve chamar, ele tem uma posição institucional muito prudente como a do senhor Presidente, que era, ah, não, à partida, estou à espera dos documentos que vêm do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vamos ver o que é que vem. Agora, eu sei, por exemplo, que parece que há telegramas que são claros, mas uma coisa é o que se escreve, outra coisa é o que se diz, como nós todos que temos experiência sabemos. E a partir de certa altura eles deixaram de ter comunicações escritas, passaram a ter comunicações exclusivamente verbais através de telefones satélites que eles lá tinham. Portanto, não há outra maneira de saber isto. Não há outra maneira de saber isto, não seja falar com as pessoas que já deram a cara, que já escreveram, que deram testemunho. Eu estou convencido que até lá ainda haverá mais testemunhos. Eu também não falei com a Ana Gomes, somos colegas de faculdade, eu sou ligeiramente mais velho, não falei. Agora, o que eu lhe digo é isto. Há gente, olha, nomeadamente, há três jornalistas que lá estiveram, que estiveram lá dentro e que não queriam sair. O Luciano Álvarez é um deles, o outro é o Vegar, que é um homem que, aliás, se ocupa bastante destes temas, tem a ver com as questões das informações, e o terceiro é o atual correspondente do Expresso, em Paris, que é o Daniel Oliveira, com quem eu tenho uma relação de amizade. Daniel Ribeiro, peço desculpa, o meu líder corrigiu-me bem, como quase sempre, e eu presto a minha homenagem, é de Leiria, ainda por cima, é uma boa terra. O Daniel Ribeiro foi uma das pessoas que me deu, e foi convidado para ir para lá por ele, portanto isto é uma coisa, eu sei que isto é chato, agora, isto não impede, agora, responsável por serviços de informações, acho que é um bocadinho, e eu invoco também o facto, apesar de tudo, estive ali 3 anos e fiquei a conhecer bastante bem o efeito que isto pode ter, depois de uma polémica destas, na condução de um conjunto de instituições, como são os Serviços de Informações da República, é terrível. Eu sei que todos nós sabemos, por experiência própria, a nível partidário, a nível de intervenção política, que há muita gente que acha, e há casos em que se pode achar, que isto passa. É uma tempestade de um copo de água e daqui a uns meses. Agora, o efeito de uma coisa destas, o que isto representa, diminuição da capacidade de comando de uma pessoa que vai ficar à frente de um conjunto de instituições que têm funcionado tão bem, tivemos a oportunidade, aliás, de ouvir a senhora deputada Teresa Moraes, que se candidata para a terceira vez a funções naquilo, e que é uma pessoa que tem, obviamente, as qualificações, e disse isso também, tem as qualificações para exercer de novo o mandato ali. E mais do que as qualificações, tem a experiência. E mais do que a experiência, tem, na minha modesta opinião pessoal, tem as qualidades. Se é eleita ou não, temos todos, a começar por ela, as maiores dúvidas. Porque, evidentemente, uma eleição por 2/3, tendo assumido já que é um conjunto de partidos que não votam, é uma eleição... Agora, embora às vezes o voto se... Agora... A verdade é esta, quer dizer, estamos a falar de uma coisa, como aliás se viu no debate de há pouco, que é uma coisa seriíssima, que tem que ver com a nossa segurança. Não é por acaso que nós até agora não tivemos nenhum incidente, é porque aqueles serviços funcionam bem e é preciso prestar a homenagem de reconhecer que aqueles serviços funcionam bem. As pessoas que lá estiveram asseguraram uma certa continuidade de experiência, etc. Entrar alguém que entra tão debilitado de um ponto de vista de imagem como este embaixador, a última coisa que eu posso querer, sinceramente, é causar problemas ao Primeiro-Ministro. Foi quem escolheu e quem assume a escolha. A última coisa. Agora, acho que seria terrível para o país não fazer... E acho que nós temos que assumir, nós, Comissão de Defesa, em conjunto com a Primeira Comissão, temos que assumir, citando a Teresa Moraes, um papel proativo nesta matéria. É verdade que a lei é ambígua nessas, não diz nem que sim, nem que não. E, portanto, quando não diz nem que sim, nem que não, nós temos que ter a coragem de assumir aquilo que são as nossas responsabilidades. A não ser que queiramos continuar, às vezes, a ser um simples verbo de encher. Nós e as outras comissões do Parlamento têm que ter o direito, porque a lei, de facto... Sejamos sinceros, e agora aqui termino mesmo. Quer dizer, ele vem aqui à audição, mas é uma audição meramente formal. Provavelmente. Agora, chama a atenção para uma coisa, isso é suspeito. O Presidente da República, na região autónoma dos Açores, disse sobre esta matéria coisas claras. Disse que estava à espera do que se passava na comissão, na audição, na comissão, nas duas comissões. Portanto, eu acho que nós temos que ter, ainda por cima, temos um Presidente particularmente capaz e qualificado, que tem qualidades que eu não me canso de enaltecer. Temos lideranças partidárias ao nível dos vários grupos parlamentares, e eu perdoar-me-ão, que eu, os senhores do PSD e o João Rebelo, que eu destaco o papel do meu líder de grupo parlamentar aqui na Comissão de Defesa. Portanto, exerçamos os nossos poderes como devemos exercer ao serviço do nosso país e da segurança e da tranquilidade dos nossos concidadãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que está claro. Sr. Deputado, se me dá licença, e tentando clarificar a posição da questão que foi suscitada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português, a questão é muito simples. Aquilo que o Sr. Deputado está a sugerir é que, após a audição, caso restem, ou se... Antes da audição... Sr. Deputado, eu introduzi, eu agradeço, se me derem licença agora, Sr. Deputado, só um minuto antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo, e a todos os seus coordenadores, como é óbvio, peço desculpa ao Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos também. Mas duas notas muito rápidas que eu gostava de colocar. A primeira é que a tradição de trabalhos parlamentares implica nestas audições que nós façamos a audição do próprio, é o que é regimentalmente esperado. Portanto, não me parece como bom método nós partirmos do princípio que, havendo notícias na comunicação social sobre quem quer que seja, que se transforme num método indiciário de audição do Parlamento. Não quero isto dizer que, esgotada que esteja a audição do próprio, na minha opinião, que as comissões não venham a considerar que importa ouvir outras pessoas e saber até que ponto que aquilo que foi declarado à comissão, às comissões, corresponde exatamente ou não àquilo que são os factos reais. E, portanto, eu acho que aquilo que o Sr. Deputado Jorge Machado colocava há pouco como dúvida metodológica faz sentido e foi bom, porque ajuda a percepcionar o que o Sr. Deputado está a propor, é como método preparatório. Eu, de qualquer das formas, sem prejuízo das intervenções que vão ser agora produzidas, vou falar com o Presidente da Primeira Comissão, reunir elementos sobre o que é que ele está a preparar sobre este para este efeito, e depois proponho-me fazer uma reunião da mesa com os seus coordenadores para debatermos esta questão em termos de organização dos trabalhos. Mas vou apurar junto à Primeira Comissão qual é a intenção que preside ao Presidente da Primeira Comissão e julgo que à mesa e à própria Comissão de método organizativo dos trabalhos. Quando estiver, trarei aqui essa metodologia. Eu queria dizer que eu acho que é de uma lealdade absoluta, inquestionável, a forma como o Sr. Deputado João Soares me colocou a questão. Porque, para não ser surpreendido com declarações nem com nenhuma posição em cima dos acontecimentos, ele fez o favor de previamente me dar aqui conhecimento. E eu queria lhe agradecer isto como gesto, até porque estamos hoje aqui a uma reunião à porta fechada, sem comunicação social, e, portanto, estamos mais à vontade para conversarmos sobre esta matéria. E estas matérias não são matérias de menor importância, como ele disse bem, nós estamos perante uma audição de alguém com peso e responsabilidade futura na segurança do Estado português e na coordenação dos serviços de informação que merece a nossa maior atenção, por um lado. Por outro lado, não deixa de ser relevante nós também não ficarmos indiferentes, nós não somos propriamente colocadores de carimbos de coisas que nos remetem. E, portanto, dentro do equilíbrio destas coisas, acho que vamos encontrar o registro certo, como é natural, para fazer esse trabalho. Pediu uma palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, depois o Sr. Deputado João Rebelo, por fim o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Vice-Presidente, por favor.
Senhores e Srs. Deputados, sobre os três pontos que aqui temos estado a apreciar, sobre o relatório que nos foi entregue, portanto, também concordo com a proposta aqui anunciada pelo Sr. Presidente. Não obstante, poderem ser colocadas algumas questões ao Sr. Ministro, fora do âmbito do relatório, mas acho que a audição, naturalmente, mais tarde, com mais tempo, depois do relatório devidamente estudado, estaremos de posse de todos os elementos e poderemos efetivamente questionar melhor o Sr. Ministro no âmbito desta matéria. Sobre a questão da visita aos Açores, também estou de acordo e acho que sim, outra coisa não devia... Certo, não se devia excluir os senhores deputados da região autónoma dos Açores. Acho que faz todo o sentido acompanharem esta comissão na visita ao território. Sobre o terceiro ponto que aqui temos estado a discutir, e sem me alongar muito na matéria, e perante os dados que eu tenho, são apenas aqueles que vieram ao público, mas eu me atrevo a dizer que, perante os dados que já são conhecidos, sabemos, valem o que valem, mas penso que... E o CIRP é um órgão muito importante, não é? Devido à sensibilidade, nem um órgão qualquer, penso que, à partida, o senhor doutor não terá as condições devidas para assumir essas funções. Portanto, eu atrevo-me a dizer que o Governo, o senhor Primeiro-Ministro, devia repensar bem nesta matéria e retirar, portanto, este nome. Até porque, como já aqui foi dito, portanto, já entra de forma fragilizada num serviço importantíssimo para a República, e salvo melhor opinião que nós possamos ter no grupo parlamentar, mas à partida esta é a ideia que tenho. Muito obrigado.
Sr. Presidente, tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao documento sobre a base do Montijo, vindo com a classificação de reservado, é tradição a Comissão de Defesa, quando assim acontece, que o debate sobre esses documentos não é feito à porta aberta, é porta fechada. Portanto, ou duas uma, fazemos aquilo que o Sr. Presidente recomendou, que amanhã, no momento de discutir isso, fechamos as portas aos jornalistas, salvo seja a expressão, ou então adiamos para outro, para esta matéria para outra reunião. Sendo como foi aqui dito também pelo meu colega do PST, há matérias que já estão no ar, que não é porque estão no relatório que passam a estar no ar, ou seja, já discutíamos isso há muito, e há muita informação que está no relatório, já eu tinha antecipado no debate com o Ministro em janeiro, nomeadamente o tal problema do centro de tiro de Alcochete, que vai ter que sair mais cedo do que se dizia. Eu lembro da resposta perfeitamente que foi aqui dita pelo Sr. Ministro, não é esse valor e não é assim tão cedo. Olha, o relatório diz exatamente isso, que o valor é ainda mais elevado do que estávamos à espera, e eles estão mais do que convencidos que o número de movimentos aéreos que o novo aeroporto de Montijo vai ter vai provocar a necessidade da saída mais cedo da Força Aérea do Campo de Alcochete, bem como retirar grande parte do dispositivo que está neste momento na... Este relatório é muito preocupante nesse sentido, ou seja, antecipa todos os calendários que estavam, enfim, que inicialmente nós estávamos a discutir. E são valores elevados. Claro que há forma de financiar isso, como o próprio relatório até sugere, mecanismos para financiar a tal operação que podem resolver essa questão. Deixa no ar, mas como é que essas verbas que poderão ser alcançadas vão diretamente para a Força Aérea ou vão para o Tesouro? Indo para o Tesouro, nunca mais vão lá para a Força Aérea, nós já sabemos como é que é, infelizmente. Bom, seja como for, eu acho que merece um assunto, merece uma discussão mais aturada com o Sr. Ministro do que amanhã, porque há muitos temas amanhã para discutir o Sr. Ministro, e eu acho que também devíamos ouvir o chefe da Força Aérea sobre esta matéria. O relatório é da Força Aérea, não é do Ministério da Defesa, convém aqui dizer. E, portanto, pode haver até discrepâncias de visão em relação aos números que são, e nós temos que ouvir aqui, como disse no caso concreto agora aqui do CIP, temos que ouvir ao contraditório, porque o que está lá escrito pode também não carecer de total concordância por parte do Ministério do Planeamento, das Infraestruturas, perdão, em relação a isso. Mas eu, pessoalmente, vou-me concentrar noutros assuntos amanhã e deixar isso para uma outra comissão. Em relação à viagem dos Açores, eu acho correto a abordagem que fez o Sr. Presidente. Eu não sei se não seria possível tentar meter em dois dias para regressarmos na noite dia 27, porque para os partidos mais com menor dimensão, os PMEs, os partidos médios, pequenos e médios, a presença no plenário é sempre importante, porque não somos assim tantos, não é? E ora, dia 28 cai exatamente num dia de plenário, portanto, podendo conseguir fazer isso, chegar, por exemplo, no domingo e despachar tudo logo de manhã, na 26, na terceira, sabem-se, não faltando aqui o refeito, obviamente, na terceira, e poder conseguir fazer o programa todo depois, no dia 27, eu recomendava essa, eu tentava de ver se fosse possível colocar notícia em dois dias, mas pronto, isso é só uma proposta. Em relação à questão mais delicada aqui sugerida, Eu pessoalmente, eu se calhar vou chocar com o que eu vou dizer, eu não estou muito preocupado em saber o que é que o Sr. Embaixador Pereira Gomes fez ou não fez em Timor-Leste. Eu compreendo alguma sensibilidade à documentação que tem que vir do MNE, porque muita coisa que está lá escrita nesses documentos também tem a ver com o que se passou durante o período muito conturbado do referendo e o que seguiu depois. Não que tenha a ver diretamente com esta questão específica do Sr. Embaixador, mas tem a ver com o que foi feito por Portugal ou as potências europeias, etc., naquele momento. Eu estou muito mais preocupado em saber da opinião dele. Primeiro, que qualificações é que ele tem na área das informações? Que funções é que ele desempenhou nesta área para ser qualificado para desempenhar estas informações? Dois, o que é que ele pensa sobre um conjunto variado de questões sobre, por exemplo, fusão dos dois serviços, a questão dos metadados, a nova abordagem à luta ao terrorismo com tudo o que está a passar neste momento na Europa, relações com os outros serviços de informação, etc. Tudo isso é muito mais relevante para mim saber da opinião do embaixador Pereira Gomes do que o que ele fez há 17 ou 18 anos atrás. Pois, bom, mas é uma questão de caráter, saber o caráter dele também é importante avaliar e a mensagem que se transmite para as pessoas que trabalham no terreno também é importante saber que género de pessoas é que está à frente deles. Eu não nego isso, mas eu estou muito mais interessado sobre tudo isto do que propriamente as falhas que tenha tido ou não, porque eu também já ouvi informações contrárias, vou-vos aqui dizer. E desculpem lá de vos dizer, ainda bem que não há aqui jornalista, aliás eu perguntei se aquele jovem que estava ali era jornalista ou não, porque eu não o conhecia, mas já sei que não é, mas... Eu não, longe disso, de achar que o que diz a doutora Ana Gomes é agora sagrado, nunca foi, para mim, longe disso. Eu tenho muitas provas de coisas que ela disse no passado que se revelaram infundadas, exageradas e algumas delas completamente falsas. Portanto, eu não dou por adquirido que o que ela disse é indiscutível. Por outro lado, os jornalistas, é verdade, estiveram presentes, mas também não tenho a certeza de que eles sabiam tudo, estava lá a passar. Portanto, é aquelas coisas. Eu não posso estar a apontar o dedo a alguém que ainda não se pronunciou sobre isso. Eu sei, eu concordo com o que disse o Sr. Deputado João Varela, neste momento ele está numa posição muito privilegiada, é indiscutível. Ele se calhar ainda não percebeu que tem que repensar sobre o seu futuro. Mas, dito isso, eu acho que... Primeiro, isto é um ato, é uma audição que nós vamos ter com o Sr. Embaixador. Dois, se o Governo entender, acho eu, é isso que acontece, se o Governo entender, mantém ou não mantém, independentemente das críticas que o Parlamento poderá fazer ou não. Portanto, é uma decisão do Governo, que houve com certeza os partidos, o Presidente da República, tudo isso, mas é da inteira responsabilidade do Governo sobre essa matéria. Portanto, o contraditório já toda a gente percebeu, porque está lá o julgamento popular feito na comunicação social do dito embaixador. Portanto, ele vai responder às perguntas confrontado já com este libelo acusatório que está sobre ele. Essa é uma questão de feitio que eu tenho, se calhar é assim. Os julgamentos na praça pública é uma coisa que eu revolta-me. É daquelas coisas que não gosto. E, portanto, perante a vinda dele cá, às perguntas que ele vai ser confrontado, às informações que foram solicitadas, me engano, para o seu partido ou do PC, já não sei, que foi solicitado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a atuação dele em Timor. As informações estão a ser recolhidas para o Governo e que serão entregues à Assembleia da República. Perante tudo isso, eu acho que estamos em condições de o avaliar. E é isso que eu digo. Agora, eu também sou daqueles que, quando um senhor deputado sugere audição, ouvir mais pessoas para melhor aferir a coisa, eu sou favorável que ele tenha todo o direito de o fazer e de nós ouvirmos. Portanto, eu não sou daquelas pessoas que, não queremos, não vai ser. Ou seja, eu acho que se for necessário ir mais ao pormenor, eventualmente. Agora, eu acho que nós temos a possibilidade, de facto, de saber se ele tem condições ou não. Eu já ouvi tudo, agora termino isso. Foi-me dito pessoalmente, eu gostaria que também vocês não saíssem daquilo que eu vou fazer, num evento que foi o lançamento da primeira pedra da escola da NATO em Oeiras, com o Sr. Primeiro-Ministro, estava lá o Dr. Júlio Pereira, e eu questionei diretamente se ele conhecia, como é que é, porque a informação que tinha é que ele não vinha desta área. E ele disse-me, não, sim senhora, que ele é uma pessoa muito bem informada sobre estas questões. Mas também já ouvi o contrário. Ou seja, também isto é muito esquisito, ou seja... Perdão? Não, o Júlio Pereira disse-me a mim que ele era uma pessoa que conhecia bem esta área, que tinha trabalhado nesta área. Outros já me disseram o contrário. Portanto, estamos aqui num mundo de disse que disse. Portanto, daí a audiência fundamental ouvi-lo. Agora, isto é um assunto delicado e, de facto, não é um bom começo, indiscutivelmente, isso tudo. Agora, eu dispenso a doutora Ana Gomes aqui, aviso já também. Portanto,
muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Esclarecido que está esta questão fundamental para o CDS, dizer o seguinte. Nós, relativamente à base aérea, à utilização da base aérea do Montijo, eu julgo que seria, não sendo uma questão que nós... não poderemos tratar numa futura audição, acho que para amanhã não faz sentido, não é? Não faz sentido, cada grupo parlamentar utilizará e fará as perguntas que quiser, em função do documento, como ele é reservado, terá que se marcar necessariamente uma audição mais reservada. Acho é que não faz sentido nós estarmos com pressa relativamente a esta matéria. Isto é, eu acho que uma audição à porta fechada sobre este assunto não precisa ser marcada no plano imediato. Acho que a decisão está tomada do ponto de vista político, do ponto de vista daquilo que é a decisão de aeroportuária, e portanto há uma decisão política relativamente a esta matéria. Sobre os impactos que terá ou não no futuro, ainda temos tempo, porque ninguém constrói um aeroporto de um dia para o outro, nem temos decisões tomadas. Mas não nos opomos à audição, se entenderem que é preciso ser marcada com urgência. Eu estou a olhar é para o calendário e acho que temos todos muitas dificuldades até ao final da sessão, que já está muito atribulado, em função de várias circunstâncias que os senhores deputados conhecem. Portanto, nós, da nossa parte, acordo quanto à audição à porta fechada relativamente a esta matéria, não fazemos questão é que ela seja marcada com a urgência que aqui foi colocada. Depois, relativamente ao programa, ele falta-lhe aqui efetivamente o horário. Eu compreendo a questão do deputado João Rebelo e também partilho na necessidade de quarta-feira estarmos aqui a tempo do plenário. Eu julgo que não será inconciliável esta parte final, porque apenas temos uma visita da parte da manhã com o voo de regresso, se é possível ou não conciliar, chegarmos a tempo de plenário. Acho que é uma questão que é justa. Chamo também a atenção para quem vem de segunda-feira, não arrancámos muito, muito cedo para permitir as deslocações para Lisboa para quem vem de longe. Acho que essa é a preocupação. De resto, não tenho mais nenhuma observação para já para colocar, mas naturalmente também iremos olhar para o programa de outra forma. Relativamente à questão mais complexa, a audição do futuro CIRP, nós entendemos que, primeiro de tudo, esta é uma decisão que tem que ser conjunta com a primeira comissão, portanto não nos compete a nós, em exclusivo, decidir sobre esta matéria. A segunda questão é que, do ponto de vista regimental e do ponto de vista legal, ele tem que ser ouvido nos termos desses normativos, isto é, a decisão da escolha é do poder, é do Governo, a audição aqui na Assembleia da República é meramente formal, é isso, é meramente formal. E ela decorre da lei. E, portanto, o que eu acho que seria mais ajuizado é termos, em primeiro lugar, cumprir-se aquilo que determina o regimento e a lei, que é promovermos a audição do senhor, em que cada grupo parlamentar fará as questões, colocará as questões que quiser e que bem entender. E terá toda a liberdade de colocar as questões que entender. Há um julgamento na praça pública, como é óbvio, que também nos causa confusão, como aqui já foi referido, mas não descuramos. É a necessidade de, em primeiro lugar, ouvir o visado, pelo que possa esclarecer o que é que está já colocado na praça pública. Ele tem direito a essa mesma defesa. Em segundo lugar, se entendermos todos, em conjunto com a primeira comissão, que furto, em função do que foi dito, ou como decorrer essa mesma audição, que seja necessário ouvir terceiros, aí logo se verá e haverá uma decisão em torno dessa matéria. E, portanto, aí os grupos parlamentares serão colocados com essa possibilidade ou com essa necessidade. Previamente, ouvir é que me parece algo de complicado estarmos a contribuir para um julgamento prévio sem que o próprio possa defender-se daquilo que já são as acusações que estão na praça pública. E, portanto, já todos sabemos o que é que se passou, já a comunicação social relatou o que tinha a relatar, agora compete ao grupo parlamentar fazerem o seu trabalho. Dar também nota ao Sr. Presidente, já agora aproveitava para colocar um quarto ponto no ponto prévio à discussão, que tinha já a intenção de o fazer, o Sr. Presidente abriu o precedente, que é relativamente à discussão em torno do nosso projeto de lei, o nosso PCP, do discussão do ENFAR. Sr. Presidente, nós que constituímos um grupo de trabalho para a discussão do ENFAR, que ainda não teve nenhum passo, não deu nenhum passo relativamente a essa mesma discussão. Foi colocada a necessidade de ouvir as estruturas representativas dos militares dos ramos das Forças Armadas, que pode ser uma audição conjunta, mas não foi, salvo erro, não foi escolhido sequer quem era o coordenador desse grupo de trabalho. E, portanto, o apelo que fazia ao Sr. Presidente é que se escolha quem é o coordenador que trata de marcar, em primeiro lugar, as audições em torno das estruturas representativas dos militares e depois fazer aquilo que é o calendário habitual, que é fixação de um prazo para a apresentação de propostas, discussão prévia do que é que queremos relativamente ao ENFAR e depois propostas de alteração. E, portanto, da nossa parte era a necessidade de criar esse mesmo mecanismos de articulação para que possa avançar o trabalho deste processo legislativo. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho um pedido de inscrição do Sr. Deputado Vitalino Canas. Por favor, Sr. Deputado. Eu não sei se o Sr. Deputado está a par dos três pontos, se quer pronunciar. São três pontos prévios. Ah, muito bem.
Um tempo. Sr. Presidente, eu não tinha pensado em intervir, mas aproveitando as sensatas palavras do Sr. Deputado João Rebelo a propósito do futuro eventual Secretário-Geral do CIRP, queria deixar aqui a minha posição pessoal, que não é do Partido Socialista, a minha posição pessoal como alguém que conhece o Dr. José Júlio Pereira Gomes há bastante tempo, há mais de 30 anos, como colega de faculdade e como faculdade assistente, depois também como colega do Governo, uma vez que ele foi Secretário de Estado da Defesa com o Dr. António Vitorino, quando eu era Secretário de Estado da Presidência. E quero dizer o seguinte, conheço bem, conheço o espírito íntegro, é uma pessoa conhecedora, discreta, não é uma pessoa para... Mesmo quando era membro do Governo, não creio que seja possível encontrar grandes declarações públicas, grandes expressões do que quer que seja. É uma pessoa discreta, portanto, mas sabedora. E devo dizer o seguinte, quando começaram a surgir as notícias que surgiram, eu fiquei surpreendido, porque para além de conhecer bem o Dr. José Júlio Pereira Gomes e, portanto, acompanhar aquilo que ele faz e as coisas que lhe dizem a respeito, eu estava no Governo em 1999, quando os acontecimentos eventualmente tiveram, digamos, os seus efeitos que nós agora estamos a ser confrontados, que terão tido. E em 1999, como Secretário de Estado da Presidência, que acompanhava todos os temas discutidos no Conselho de Ministros, não me recordo de ter havido alguma vez qualquer referência, digamos, negativa em relação à presença do Dr. José Júlio Pereira Gomes no cenário de Timor. Nenhuma. Não me recordo nada. Não me recordo também como, digamos, alguém que acompanhou as temáticas dos serviços de informações durante muitos anos, de alguma vez este tema ter sido sequer aventado, nem que seja informalmente. Portanto, eu pegava aqui, como digo, não tinha pensado em intervir sobre o ponto, até porque tenho uma relação pessoal de há muitos anos com o Dr. José Júlio Pereira Gomes, mas pegava aqui nas palavras sensatas do Dr. João Rebelo, chamava a atenção para que estamos no âmbito muito complexo dos serviços de informações, onde circula muita informação e contra-informação, onde há muitos interesses que às vezes gostam ou não gostam de certas coisas que vão acontecer em relação aos serviços de informações, e acho que devíamos, eu pelo menos tenho de fazer assim, acho que devíamos ajuizar por nós próprios aquilo que vier a ser a audição do Dr. José Júlio Pereira Gomes, e não nos deixarmos, eu pelo menos tentarei não deixar ser, não direi intoxicados, mas condicionados por informação. Eu nunca ouvi falar daquilo que vem na comunicação social em relação ao que se terá passado em Timor em 1999, e era membro do Governo nessa altura, assistia aos Conselhos de Ministros, tinha acesso privilegiado a toda a informação, tinha a tutela da Autoridade Nacional de Segurança e nunca ouvi falar daquilo que está a ser referido agora na comunicação social. Portanto, eu pessoalmente tenho muito cuidado, não apenas por ter a relação que tenho com o Dr. Pereira Gomes, mas também por sentir que pode haver aqui algumas movimentações a que não devíamos ser, digamos, alheios.
Sr. Deputado, agradeço muito as suas palavras, acho que foram muito úteis, e só para eu enquadrar na questão que estávamos a tratar e como ela surgiu na sequência de uma abordagem que o Sr. Deputado João Soares me fez e também fez ao Presidente da Primeira Comissão, no sentido de citar a possibilidade ou não de podermos vir a ter uma atitude mais proativa no sentido de ouvir terceiras pessoas para além do próprio no âmbito dessa audição. E eu entendi, uma vez que tenho de ter uma conversa com o Sr. Presidente da Primeira Comissão, entendi que devia suscitar esta questão aqui, para clarificar a posição, sendo que também deixei claro que parece-me que aquilo que é adequado, do seu ponto de vista institucional, é ouvir o próprio, e uma vez ouvido o próprio, se então subsistir algum tipo de dúvida legítima e que os seus deputados assim o entendam, têm toda a capacidade de poder promover as audições que entenderem, é assim? Se for essa a vontade da maioria, promove-se as audições que forem necessárias. E, portanto, dentro desse sentido, eu não conheço próprio, não tenho opinião formada sobre o mesmo, nunca falei com ele, não tenho sobre essa matéria nenhuma opinião. Sei, entretanto, que a Primeira Comissão pediu ao Governo autorização de acesso ao arquivo relativo a Jacarta e missão de observadores em Timor-Leste no período entre 30 de agosto a 10 de setembro de 1999. Portanto, há um pedido formal, quer ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, quer à Sra. Presidente, ao Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de a Primeira Comissão poder ter acesso a esta informação, de acordo com o que está previsto na nota curricular do próprio, que julgo que é o período que está a ser alvo de alguma polémica sobre este assunto. Portanto, Eu sinto-me hoje, depois de ouvir os senhores deputados, perfeitamente enquadrado nas questões que me foram colocadas, nas questões que coloquei, quer relativamente à questão da audição do Sr. Ministro da Defesa em momento próprio sobre esta matéria, irei falar com ele sobre esta matéria ainda hoje, a questão da ida aos Açores e sobre esta matéria do CIRP, da audição do CIRP, julgo que as opiniões expressas pelos seus coordenadores e também pelos seus deputados têm uma maioria clara de orientação que coincide com aquela que é a minha visão institucional das funções. Portanto, da minha parte, estão os três pontos tratados. Não posso passar à frente, porque há um quarto ponto citado e bem pelo Sr. Deputado Jorge Machado, que tem a ver com o grupo de trabalho que foi constituído para dar andamento à proposta relativamente à Enfar que o Partido Comunista Português apresentou. Há aqui um problema que é, de facto, é preciso alguém a coordenar e a fazer andar as coisas relativamente a isto. A pergunta que eu faço aos seus deputados, não havendo uma tradição relativamente a esta matéria, se houver, peço favor que me digam, se há alguma tradição de digitar alguém em particular, eu sugeria que fosse o grupo parlamentar que tem a iniciativa que pudesse coordenar, uma vez que é o que tem o interesse em que as coisas também tenham o andamento de acordo com um programa adequado. Se não houvesse oposição dos seus deputados, deixava como nota de orientação, e se for esta a vontade dos seus deputados, que o Partido Comunista Português pudesse coordenar este grupo que vai fazer as audições e tratar de toda a matéria no âmbito da Enfar.
Sr. na tradição de outras comissões que não esta, não sei, nesta aqui não conheço, não foram criados assim
tantos. Olhamos todos para o deputado João Rebelo.
Não, é a perspectiva, normalmente são os grupos com maior representatividade que assumem as coordenações dos grupos de trabalho. Mas terei todo o gosto em coordenar, só me coloco a mudar de ser coordenador e ser interveniente ao mesmo tempo, mas isso eu ultrapasso com grande facilidade, sem grandes problemas.
Não há obstáculos, senhores deputados, não há obstáculos.
Não há obstáculo. O último grupo de trabalho que reuniu foi há mais de 10 anos e foi presidido por um vice-presidente, foi o que sucedeu, mas esta metodologia é absolutamente aceitável, sendo que o nosso horário seria, ou seja, o nosso horizonte seria depois votar na especialidade, todas as têm que ser em comissão e não no grupo de trabalho. O grupo de trabalho pode trazer o consenso eventual, mas tem que ser, temos de votar, e eu acho que naquela semana antes do último plenário, como indício para fazer as votações aí, para depois levar, antes do fecho da sessão legislativa, esta proposta. Portanto, temos 15 dias, ou seja, mais ou menos 3 semanas para ouvir. Também não serão muitos, serão as associações, e depois de começar entre nós a discutir alguns pontos de consenso. Mas eu acho que pode ser presidida perfeitamente pelo partido proponente, não me importo.
Sr. Deputado Jorge Machado, o senhor Dr. Francisco e obviamente a Dona Elizabeth, o Sr. Coronel, darão todo o apoio, eu próprio, no que for necessário, e portanto ficam já com a indicação de começarmos a organizar as coisas para darmos andamento a este trabalho, que acho que é devido a essa nossa preocupação. Esgotado que está este ponto, eu só queria dar as boas-vindas ao Dr. André Mendes, que é o estagiário que suscitou há pouco do grupo parlamentar do PSD. Eu aproveito esta circunstância. Eu aproveito esta circunstância para pedir aos grupos parlamentares, sempre que fizerem o favor de trazer alguém consigo, que não sejam os assessores normais ou os assessores comuns, façam o favor de nos informar para nós termos a certeza quem está, principalmente dadas as matérias que tratamos e as responsabilidades de sigilo que estamos obrigados em algumas delas. Tirando isso, desejar as maiores felicidades e ao Sr. Dr. André Mendes. Vamos então ao ponto de ordem de trabalhos, que é o projeto de lei 366-13, que na última reunião que ocorreu sob a presidência do Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, Júlio Francisco Miranda Calha, ficou acordado que o Partido Socialista e o Partido Comunista procurariam, se eu tiver a dizer alguma imprecisão, por favor, corrijam, procurariam acordar os termos das alterações que estavam a ser debatidas.
Todos
os partidos. Eu tinha a ideia que era só... Tinha todos os partidos. Ok. Sendo assim, se calhar para fazer um ponto de situação e sermos pragmáticos, passava a palavra ao Sr. Deputado, que é subcoordenador ou vice-coordenador do Partido Socialista. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, ontem mesmo nós tentámos e creio que conseguimos fazer chegar a todos os coordenadores uma proposta oficiosa, neste caso duas, aliás, enfim, de trabalho, não é? Como base de trabalho, e aquilo que eu ia pedir ao Sr. Presidente era, atendendo a que temos aqui connosco, não faz parte desta comissão, o Sr. Deputado António Cardoso, que é digno membro também do Grupo de Trabalho de Desporto, que tem acompanhado esta questão pelo Partido Socialista, se o Sr. Presidente poderia dar a palavra para, em nosso nome, apresentar estas propostas. Obrigado.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, devia ter começado, aliás, por referir a sua presença e agradecer-lhe a presença, e, portanto, seja muito bem-vindo e tenha a palavra, por favor. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu que agradeço a disponibilidade que me dão e que me concedem esta oportunidade de poder contribuir para encontrar uma redação que seja o mais consensual possível, e porque, sendo da área de desporto, estou habituado a tratar das coisas de desporto quase com unanimidade, e portanto gostava de ver esta matéria aqui tratada. Eu como disse o meu colega, eu estive ligado já no projeto anterior, porque, de mesma forma, porque dada alguma experiência que tenho na área do desporto, e isso deu-me alguma à vontade para poder dar um contributo e enriquecer o documento. Assim sendo, como foi dito, duas propostas foram distribuídas. A primeira proposta surge com algumas alterações da inicial, pois a inicial também sou um dos subscritores, onde, devido a alterações breves na legislação sobre licenciamento de unidades hoteleiras, devido a essas alterações que brevemente vão acontecer, foi sugerido a integração de mais uma parte do texto referente a empreendimentos turísticos, ao qual, das três alterações que são apresentadas, melhor, duas, é o ponto 3 do artigo 31º, cujo texto é do vosso conhecimento, diz: nas piscinas de empreendimentos turísticos, quando utilizadas exclusivamente pelos seus hóspedes, com acesso condicionado, e nas piscinas destinadas à prática desportiva, de formação e competição, com atividades em exclusivo, a presença de nadadores salvadores, referida numa anterior, é facultativa, desde que seja assegurada a vigilância por um técnico habilitado com o curso de suporte básico de vida, mantido disponível o material e equipamento de informação e salvamento definido pelo ISN. Depois há uma outra alteração, ponto 3, mas essa é consensual, e excuse-me, permita-me de apresentar, tem a ver com a possibilidade de associações humanitárias, bombeiros, poderem também contratar. Essa está ultrapassada. Portanto, quanto a este texto, foi acrescentado ainda mesmo há minutos, digamos, que não está no vosso texto, no texto que foi distribuído, que é ser assegurada a vigilância por um técnico habilitado com o curso básico de vida, e, mais acima, com atividades em exclusivo. Portanto, este é o texto de uma proposta que fizemos chegar. Há uma segunda, que, se for essa votada, ela não dá resposta à questão da possibilidade de alteração da legislação dos empreendimentos hoteleiros, que tem a ver nas piscinas com empreendimentos turísticos. E, portanto, perante vossas excelências, estão aqui duas posições ao qual eu gostaria, portanto, de ver a vossa sensibilidade. Naturalmente que a Partido Socialista, a primeira, é aquela que parece que é mais abrangente, mas, todavia, estamos disponíveis para encontrar o consenso possível.
Sr. Deputado Pedro Roque, sem prejuízo daquilo que vai dizer, eu confesso que não estou esclarecido e era útil, quando for assim, também distribuírem à mesa a informação para nós sabermos o que é que estamos a tratar. Mas, se eu bem percebi, o ponto 3 que está proposto é nas piscinas de empreendimentos turísticos. Eu estou a pegar no texto antigo e agora a acrescentar. Nas piscinas de empreendimentos turísticos, quando utilizadas exclusivamente pelos seus hóspedes, com acesso condicionado, e com acesso condicionado, certo? É o que acrescentaram. E nas piscinas destinadas à prática desportiva de ensino, manutenção, formação e competição, no período em que decorrem essas atividades, a presença de nadadores salvadores referidas no número anterior é facultativa, desde que seja assegurada a vigilância por técnico habilitado por um em suporte básico, em socorro, não é em socorro ou em suporte, em suporte básico de vida, em suporte e mantido disponível o material e equipamento de informação e salvamento definido pelo ICN, ISN, é isto?
ISN, se quiser em cima, quando no período de correr, com atividades em exclusivo, aí eu gostei uma... Essa foi uma... O que tu estás a ler foi a proposta original. Com esta redação feita por PS, já concordo. Porque a outra permitia. O que é que dizia? Em princípio tem que haver nadador salvador, mas vamos. Exceções são estas. Exceções são para aqui.
Espera aí. Então, neste texto que eu li, o que é que está mal? Eu vou repetir. Nas piscinas de empreendimentos turísticos, quando utilizadas exclusivamente pelos seus hóspedes, com acesso condicionado, e com acesso condicionado, e nas piscinas destinadas. O do ensino e manutenção desaparece.
Exatamente.
De formação e competição, no período em que decorrerem essas atividades, a presença...
Essas atividades
em exclusivo. Essas atividades, a presença de nadadores salvadores referidas no número anterior é facultativa, desde que seja assegurada vigilância por técnico habilitado em suporte básico de vida e mantido disponível o material e equipamento de informação e salvamento definido pelo ISN. É isto. Em sentido prático, o que nós estamos aqui a dizer é que os hotéis ficam isentos de ter nadador salvador. Podem ter.
Eu percebo o que estás a dizer, mas eu gostaria de separar aqui duas coisas. Eu também acho que seria. Uma coisa é são as piscinas públicas. Bem, as piscinas públicas, a redação que agora foi proposta, eu agora passo a concluir.
Portanto, as piscinas públicas são obrigatórias a ter nadador salvador?
Não, são no caso de ser, são, no caso de ser formação ou manutenção, portanto, idosos e estudantes. No caso de ser. No caso onde for para práticas desportivas, por exemplo, competição, estamos a falar de nadadores profissionais, não precisa de nadador salvador. Se vai ter uma obrigatoriedade que não faz sentido. O que isso está a permitir é, nesses casos, não é preciso, não é obrigatório.
Quando há competição e quando há formação, que é suposto que na formação esteja lá um professor.
Sim, ou seja, alguém que tenha os técnicos de formação. Agora, quando é crianças e idosos, não tens que ter nadador salvador. Os professores dizem, estou cheio de crianças. Como é que a associação dos professores é uma coisa que os professores não dizem? Os professores dizem, pá, eu estou a tratar das crianças, ou os velhos, não tem tempo. Depois, não se está a tirar, remover, estar a tratar dele, e de repente os velhos, os jovens ficam lá sozinhos. Esta é o que permite. É...
Desculpem eu estar a fazer esta discussão, mas é para nós objetivarmos.
Aquelas coisas que nós e o PC levantamos, esta proposta resolve a questão.
Por isso, a expressão exclusiva é muito usada. Já a questão dos empreendimentos turísticos, a conversa é outra. Eu sei que a Associação de Hotelaria tem pressionado brutalmente. Porquê? Porque é uma despesa acrescida, não é? Ou seja, depois não é só um, pode ser mais, porque eles têm todos os 6 horas, mais 6, estamos a falar, portanto, de 3 nadadores, salvadores, basicamente, porque as 8 horas normalmente cobram. Eles não querem ter despesa. Ora, há empreendimentos turísticos com uma dimensão de tal ordem que são dezenas e dezenas de pessoas que estão lá a investir ao mesmo tempo. E não ter, eu continuo a não ter os números, nem ninguém aqui. Ou seja, nós não sabemos se a legislação que foi aprovada no anterior governo se melhorou o número de afogamentos dos empreendimentos. Não sei. Faço a menor ideia, não temos esse dado. O dado é que a legislação foi mudada por portaria no ano passado, que é ilegal, como sabes. Com modas pautas, não faz uma portaria mudada bem vigente. Isto também vai no bom sentido de regularizar a questão. Vamos supor que havia um evento trágico, afogavam três pessoas e de repente a legislação não bater certo com a portaria. E vice-versa, entrava na confusão. Mas aqui é que entra a nossa divergência. Eu acho, tendo em conta que o turismo está, desculpem mais, está bombado, o governo baixou o IVA nas questões dos alimentos, etc. Os hotéis vivem muito das refeições e dos restaurantes. Agora, os restaurantes dos hotéis têm exatamente a mesma coisa que os restaurantes. Acharam isso? Têm mais clientes, vão cobrar preços mais elevados e querem ter menos uma despesa? E com isso, por aí, causa eventualmente a segurança das pessoas? Essa parte do desconto. Agora, eu sei que a Associação da Portaria tem me impressionado para que isto quebre esta portaria. Digo, olha, nós devíamos ter aqui a preocupação com a segurança. E aqui já é uma. Também as outras férias iam pressionar muito para que nós mudássemos as lutas e as câmaras que são tuteladas por cidades públicas, pressionaram muito para nós alterarmos, porque é uma despesa muito grande. Ter nadadores salvadores tanto nas piscinas, objetivamente. É uma despesa muito grande. Agora, eu acho que a nossa preocupação deve ser mais aqui em cima. Nós, é segurança versus o quê? Eu acho muito bem. A redação que foi feita do PS, e agradeço a disponibilidade para o consenso, é muito positiva, até essa parte do tempo também. Agora, a questão dos empreendimentos jurídicos é que eu já começo, acho que temos que manter os valores salvadores.
Muito bem, portanto, a favor, o CDS é a favor da segunda parte, não está de acordo com a primeira parte dos empreendimentos turísticos. Sr. Deputado Pedro Roque, depois vamos dar a.
Muito obrigado. Eu também queria agradecer ao Partido Socialista este esforço de consensualização efetuado. Aliás, esta redação final, de alguma maneira, foi aqui apresentada, parte também do nosso contributo, designadamente a questão do tal técnico com a habilitação em suporte básico de vida. Eu penso que há aqui que compatibilizar dois interesses, um que obviamente que é inalienável, que é a questão da segurança dos utentes e a sua saúde e a sua vida, mas também o interesse económico e social, designadamente não só da hotelaria, mas também das atividades físicas de caráter particular, como por exemplo os ginásios, em que, porque aqui estamos a falar obviamente de piscinas, não estamos a falar, porque há duas realidades em termos de socorros anáfricos, há a realidade balnear das praias, em que por vezes é muito difícil conseguir detectar que uma pessoa se está a afogar, portanto é preciso uma vigilância extrema. Em segundo lugar, é muito difícil retirá-lo da água, e em terceiro lugar, quando isso acontece, muitas vezes já é in extremis e não é uma situação irreversível, de uma piscina em que é relativamente fácil detectar que uma pessoa se está a afogar, relativamente fácil removê-la da água, e obviamente que é necessário, no caso isso acontecer e do caso da pessoa estar já em situação de afogamento, é então que achamos que é necessário este suporte básico de vida para poder fazer essa ressuscitação com o maior sucesso. Aliás, que é uma coisa que devia ser obrigatória quase na formação geral de qualquer cidadão neste país. E, portanto, eu penso que esta proposta, tal qual ela está e tal qual foi aqui foi lida, dá resposta a todos estes aspectos e acho que, na nossa parte, revemos-nos na proposta que aqui foi efetuada pelo Partido Socialista e, como disse, reflete já algumas das preocupações que eu manifestei ao Sr. Deputado Diogo Leão e que teve a amabilidade de as incluir nessa proposta. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, depois Sr. Deputado João Vasconcelos. Já que não seguimos a ordem, vamos seguir a despedidos. Faz favor.
Não, o que se pretende é que nas piscinas dos empreendimentos turísticos, nestas condições, seja facultativa a presença de El Salvador, mas seja obrigatória a presença de um técnico.
Sim, sim.
Eu acho isso importante e estou de acordo. Eu estou de acordo. Se é essa a leitura que se faz da norma, que é a leitura que eu faço enquanto jurista, muito bem, estou de acordo. Não é? E, portanto, acho que está-se a dar um passo positivo. Está-se a dar um passo positivo. Sendo que, do ponto de vista de clareza da norma, eu preferia separar e termos um número 3 e um número 4 distintos, não é? Tratando as coisas de forma diferente. Pode ficar assim como está. Nós tínhamos feito a sugestão, efetivamente, a prática desportiva para essas, portanto, decorrerem em exclusivo, não é? A formação e competição. Exatamente. Portanto, pegando aqui, e eu suporto o básico na parte final por técnico habilitado. Portanto, a redação poderia ficar de alguma forma alterada.
Não vamos aprovar nada porque não está cá gente suficiente para aprovar. Isto é um assunto demasiado sério. Se houver um problema depois, isto vai dar chatice. E, portanto, eu só aprovarei coisas. Este tipo de legislação, dada a matéria de segurança que está envolvida, acho que nós temos de ter alguma cautela. E, portanto, não temos cá gente suficiente. Estamos a fazer a discussão, a aproveitar o tempo, mas não vale a pena precipitar-nos. Eu propunha que se fizesse as redações e nem que se fizesse uma reunião amanhã à tarde, no final da plenária ou qualquer coisa, para votar isto, para assegurarmos a perfeita legalidade da deliberação. A pergunta que eu faço, sem que prejudicar a intervenção do Sr. Deputado João Vasconcelos, é a seguinte: qual é a diferença objetivo entre ter um nadador salvador, eu não estou a fazer de retórica, estou a tentar perceber, e uma pessoa que tenha conhecimentos de suporte de vida, básico de vida?
A informação que nós recebemos aqui, ou seja, eu tenho tido um número de horas de formação, ou seja, eu tenho um curso de suporte básico, sei fazer boca a boca, sei tudo fazer, porque eu fiz tanto curso de manhã nisso que era obrigatório para ser legal quando eu estudei. Não, praias, etc., correntes, um conjunto de coisas que eu tenho a dizer. O que eu criticava é que na minha piscina, onde eu passo férias, para o Malgrado, vocês têm dois cursos.
Exatamente.
Eu queria dar dois cursos que não estavam-se a falar. Mas não é a minha função, sou o Pedro, caso os jantares
aqui. Já está a ganhar, já
está a ganhar. Eu não estava a dizer. Portanto, eu assisto a estas coisas. Um dia, dará para onde chegar a falar de qualquer, e nós, para as vezes, somos a dizer, nós estamos aqui, os jantares, se eu faço um excesso.
Sr. Deputado.
Se agora há de facto alguém que tenha habilitações no país, não sei quem é o salário, e tudo bem, já fiz mais. Respondendo à sua questão, eu acho que, até com um vigilante, uma pessoa que vigila, que seja, tenha informação em suporte de numa piscina, qualquer pessoa saca a pessoa para fora e dá o resto dos meios todos. Num cenário de praia, ou mais complexo, não é qualquer pessoa que sai do suporte básico de vida que consegue tirar uma pessoa do mar. Isto é, tem técnicas, abordagens, muito mais complexo, outra destreza física, outra capacidade.
Posso então explicar que há aqui um erro, na minha opinião, de elaboração da norma? É que há aqui um erro claro. É que, qual é a diferença entre aquilo que existia e aquilo que agora é aqui proposto? Aquilo que existia é que o nadador salvador tem que estar identificado. Isto é, o nadador salvador é uma pessoa que qualquer pessoa que esteja no espaço sabe que está ali o nadador salvador. Por norma, traz vestido uma roupa diferenciadora, traz uma identificação específica para esse efeito.
Mas tem habilitação já, tem habilitação.
Como?
Tem habilitação.
O nadador salvador.
Sim.
Certo, mas toda a gente sabe que está ali o nadador salvador. Eu vou-vos dizer o que é que esta redação vai dar. É os hotéis formarem os tipos da cozinha, ou os tipos perguntarem quem é o funcionário que sabe fazer o suporte mínimo de vida, e o tipo está lá ou não está. Pronto, então... Pronto, mas então... É desculpa, João, eu percebo, mas estão a perceber o que eu estou a chamar a atenção? Isto é, eu acho que dividir este artigo, como estava a sugerir... Mas, ao seu deputado, concordo? Não, concordo, eu só acho que nós temos de ser mais exigentes, isto é, quando nós dizemos que tem que estar assegurada a vigilância por técnico habilitado, não sei quem, não sei o que mais, devidamente identificado e no espaço físico em causa. É que é preciso dizer, porque senão às tantas vamos ter um tipo qualquer na cozinha que sabe fazer o que tu sabes e está o assunto resolvido. Estamos, atenção, porque eu... Seu deputado é jurista, não é? Pronto, se eu tanto está explicado, é que eu sou jurista. Daí as minhas dúvidas, está a ver? É que eu conheço os juristas, arranjas já a maneira de... Acho melhor separar, acho melhor garantir que seja assegurada a vigilância no período de funcionamento da piscina e que esteja devidamente identificado de forma distintiva, de acordo com o que determina a lei, nos termos tal, deve haver uma lei que determina que estes técnicos de suporte de vida tenham que estar... Tu disseste, e bem, o tipo das toalhas pode fazer isto. Ok. Nós não podemos pôr o tipo das toalhas aqui, mas podemos dizer que tem que estar lá e eles depois têm que ter a inteligência. Então, vigilância permanente. Sabe o que é que significa vigilância permanente? E bem, é que se a piscina abrir às 8 da manhã e fechar às 8 da noite... São 12 horas, implica pelo menos duas pessoas e para as folgas uma terceira pessoa. Só estou a chamar a atenção que é para não haver dúvidas do que nós estamos a falar. Estamos todos de acordo. Sr. Deputado João Vasconcelos, desculpe.
Não faz mal.
Minhas desculpas.
Tentar chegar a consenso, é importante a nossa preocupação dos senhores deputados pela questão da segurança. Isso é que é consensual, penso que é consensual entre todos. Eu também prefiro que gostaria de ter as propostas redigidas de forma clara para avalizar e também preferi que houvesse aqui uma separação, de facto. Também não estava a ficar muito confortável meter tudo no mesmo saco. E gostaria de, seguindo as ideias e as sugestões do Sr. Presidente, que houvesse de facto uma separação, seria mais claro. Estar tudo a meter no mesmo saco pode induzir algumas confusões. Era só. Muito obrigado.
Você também é lá. Na quinta-feira. Bom, então vamos organizar as coisas, se estivessem de acordo. Enviam-nos, por favor... Não. Vamos fazer esta semana. Eu sugeria o seguinte. Enviavam-me os seus deputados, desculpem estar a abusar da disponibilidade, mas enviavam-nos, por favor, esta formulação, dividindo em pontos, e eu os pontos sugeria o seguinte: o ponto 1 sobre questões turísticas, o ponto 2 sobre piscinas não turísticas, portanto, as provas lá, não sei o quê, e o ponto 3, do número 3, do número 3, eu fazia a linha A, B e C, não é? Ou 3, 4 e 5, e o 5 era explicar mesmo a questão do que é que significava o técnico habilitado, a vigilância permanente por técnico habilitado em suporte de vida. Eu especificava que tinha que estar devidamente... Eu não sei se está. Se está, ficou o assunto resolvido. Se não está, remetemos para a lei. Se não está, devemos chamar a atenção que deve estar devidamente identificado e permanente no espaço durante o funcionamento dos equipamentos. Sim, mas eu o que quero é que fique especificado que a pessoa tem que estar identificada, claramente identificada, segundo, que é para haver verificação, segundo, tem que estar em permanência no local, terceiro, temos que designar o que é a pessoa, é isso que está aqui, o técnico especializado, não sei o quê, de acordo com... É isso, ok, muito bem, muito bem. Votações sobre isto. Eu propunha, senhores deputados, que na quinta-feira, exatamente... Quinta-feira, dia 8, às 2:30, há debate quinzenal. Pronto. 2:30, fazemos aqui o coisa. Está bem? Fazem o favor? Deu o favor de...
Eu concordo com a divisão em dois pontos. A questão do terceiro, acho...
Redundante.
Redundante, não sei se vocês... Devidamente identificado. Acrescentar devidamente identificado.
Sim, sim, muito bem. É. Muito bem. É. Desde que as preocupações estejam asseguradas.
Exato.
Muito obrigado, senhores deputados. Enviem também para nós o seu deputado Diogo Leão. Faz o favor de nos fazer chegar também à mesa e os assessores, está bem? Deus lhe pague, senhor deputado.